Começa agora pela rádio AL Online, Fala Deputado. Os parlamentares de Santa Catarina falam de seus projetos e expectativas.
Olá, você aí de casa que nos acompanha pela TVL e a partir de agora também pela rádio AL. Seja bem-vindo ao Fala Deputado, um espaço que você aí de casa já conhece bem. É onde os parlamentares catarinenses têm a chance de conversar aqui com a gente sobre os assuntos que vem trazendo para a Assembleia Legislativa, os projetos que vem apresentando e, evidentemente, os reflexos disso na vida e no dia a dia da população catarinense. No programa de hoje, eu recebo com grande satisfação a visita do deputado Patrício Destro, do PSB, ele que vinha já nos articulando aí uma possibilidade de conversa, mas em função das agendas a gente teve que esperar um pouquinho, mas hoje vem para conversar com a gente a respeito de vários projetos, várias ações que vem desencadeando aqui na Assembleia Legislativa. Prazer tê-lo aqui.
Prazer é todo meu, é verdade, essa correria danada, né? Mas a gente conseguiu um espaço agora para poder estar fazendo esse bate-papo importante com a sociedade de Santa Catarina, para poder falar sobre esses projetos que estão tramitando, né? Apenas alguns deles, não teríamos tempo suficiente para falar de todos, são mais de 50 projetos, mas a gente tentou escolher alguns ali que eu acho que são de interesse de uma maioria, né?
Deputado, uma das ações que o senhor desencadeou aqui na Assembleia Legislativa, e uma discussão que foi muito forte, especialmente do ano passado para cá, foi todo e qualquer tipo de ação de combate ao Aedes aegypti. O senhor trouxe essa discussão para o parlamento catarinense e essa discussão se transformou numa lei. O que ela prevê, de fato?
Bom, como jornalista, eu sempre acompanhei essa questão do Aedes, né? Principalmente porque Santa Catarina, e a gente sempre se orgulhou muito disso, até pouco tempo atrás, era o único estado do Brasil que não tinha nenhum caso de pessoa que ficou doente no estado. Eram casos importados, né? Ele viajava para o Paraná, para o Rio Grande do Sul, para São Paulo, para qualquer outro estado da federação e poderia ser picado lá e vinha doente, né? Mas o que nós vimos agora nos últimos anos é que, infelizmente, nós tínhamos as duas situações que poderiam gerar o caso da pessoa ficar doente no estado, que era o mosquito, né, porque ele era importado, e também a pessoa doente. E o que aconteceu, né? Infelizmente, um mosquito acabou picando um catarinense que estava doente e acabou que nós tivemos a doença se proliferando no estado. Até então, nós não tínhamos isso, essa possibilidade de você ter dengue em Santa Catarina. Ou tinha o doente ou tinha o mosquito, mas não tinha os dois fatores juntos. Agora nós já temos. Né, tivemos aí cidades que foram bastante atacadas, como Pinhalzinho, Chapecó, Joinville também, Itajaí e tantas outras cidades. Diante dessa situação, nós resolvemos trazer para a Assembleia essa discussão e melhorar, né, melhorar. Criamos um projeto que já é lei, agora foi sancionado há pouco pelo governador Raimundo Colombo, mostrando o quê? Que nós temos que fazer e ampliar os cuidados quanto ao combate do mosquito. O que é essa ampliação? Nada mais é do que a permissão para que os nossos fiscais, para que os municípios, para que o Estado possa entrar na casa das pessoas devidamente autorizado, credenciado, para ir lá fazer uma fiscalização e para ver se as pessoas estão cumprindo as normas para combater o mosquito. Sem o mosquito não tem doença, então a gente vai tentar combater o mosquito. O que acontece? Muita gente hoje, você chega lá para fazer a fiscalização e não permitir a sua entrada. Com o nosso projeto de lei, agora a pessoa é obrigada a deixar, a permitir a entrada e que o fiscal possa dar todas as orientações devidas. Se ele chegar nessa casa e a pessoa não deixar entrar, ele vai dar um auto de infração. Ele vai comunicar e vai dizer que ele precisa entrar. A pessoa pode ligar para a prefeitura, pode ligar para o Estado, pode confirmar se realmente aquela pessoa é uma pessoa de confiança para entrar no, na casa dele. Se ele não deixar, ele pode ser multado. O mesmo acontece com os comércios. Né? Você vai lá, faz a fiscalização, se o comerciante não permitir, ele pode ser autuado. E se ele pagar a multa e continuar não permitindo, ele pode ter o alvará de licença dele cassado também. Ou seja, é a maneira que o Estado está encontrando para manter a fiscalização. Por quê? É que a dengue, o Aedes aegypti, é um mosquito que, se eu não cuidar, não fizer o meu papel, eu coloco em risco não apenas as pessoas que vivem na minha casa, mas os meus vizinhos e todo o meu bairro. Então, é um trabalho que tem que ser feito por todos. E se uma única pessoa não fizer esse trabalho, pode estar colocando em risco uma sociedade inteira ou um estado inteiro. E a gente tem que sim fazer esse trabalho de fiscalização. Caso contrário, podemos perder essa guerra e aí mais catarinenses poderão morrer por essa doença.
E Santa Catarina saiu na frente, porque só recentemente o governo federal adotou essa mesma medida, né?
É verdade, conseguimos ter o prazer de ter trazido para cá um projeto de lei que ainda não existia nacionalmente, né? E o projeto foi tão bem sucedido que o governo federal entendeu que algumas ações mais efetivas precisavam ser feitas. E essas ações já estão sendo feitas pelo Estado de Santa Catarina. Mais uma vez, Santa Catarina larga na frente.
O senhor falou agora sobre os estabelecimentos comerciais, né? E aí faz a gente lembrar de uma outra proposta que o senhor trouxe aqui para a Assembleia Legislativa, mas mais no sentido de facilitar o início, os primeiros passos de um microempreendedor que está começando o seu processo de abertura de uma empresa que muitas vezes se vê no meio de uma burocracia muito grande para poder tirar os documentos que são necessários. E essa proposta vem justamente desburocratizar esse processo, tornar ele mais ágil.
Você sabe que de cada 10 projetos que eu apresento, pelo menos 9 nascem de uma necessidade, um pedido que vem da sociedade para que ele ocorra. Esse projeto foi o primeiro pedido que eu tive. Eu tinha acabado a eleição, tinha tido o prazer de virar deputado, né? E o resultado das urnas, estava numa cafeteria tomando um café com a minha família e veio uma amiga minha, que era contadora, reclamando da dificuldade que ela tinha para conseguir abrir o comércio dela em Joinville. Estava demorando 10 meses para ter acesso ao alvará. Só que, olha só, você vai lá, você contrata, você tem que alugar um imóvel, porque você, para pedir o alvará, você tem que ter localização, você já contrata as pessoas, você faz um investimento danado e o município te demora 6, 7, 8, 10 meses para ceder um documento para você começar a trabalhar. E era inadmissível, porque no caso dela era para a abertura de um escritório. Né? Qual é o risco que um escritório pode colocar para a sociedade? Nenhum. Então, por que um município como Joinville, e assim é em todos os outros municípios, demora tanto para você conseguir fazer a liberação desse documento tão importante? Nós assumimos aqui e a nossa primeira medida foi criar um projeto de lei para tentar unificar isso. E nós criamos esse projeto. O que, que ele fala? Ele fala o seguinte: nós pegamos todos os quinais, que são aquelas mais ou menos mil e poucas empresas em que é de baixo risco. São empresas que não têm comprometimento nenhum, né? Não vai trazer nenhum problema para a cidade. E o que, que nós fizemos então? Nós entramos com esse projeto, separamos quais seriam essas empresas. Aí você vai chegar na prefeitura, digamos que você quer abrir um escritório de advocacia. Aí você chega lá no município e fala: quero abrir um escritório de advocacia. Qual é o processo hoje? O processo hoje você tem que passar nos bombeiros, o bombeiro na vigilância, no CEINFRA, que é a Secretaria de Infraestrutura, para só depois, com toda uma documentação, você conseguir entregar essa documentação para pegar o alvará. Agora não. Você vai chegar no município, você vai dizer: quero abrir um escritório de advocacia. O município vai te oferecer uma folha simples, uma folha de papel, onde você vai assinar dizendo que você está cumprindo tudo o que diz a lei. Você assina aquele papel e sai com o alvará pronto. Porque a sua empresa é de baixo risco e porque você assumiu o comprometimento de que você está cumprindo a lei. Óbvio que a vigilância vai fazer a visita, o corpo de bombeiros, o CEINFRA, e você vai ter que cumprir o que diz. Se ele chega lá e você assinou um documento e você não está cumprindo a lei, imediatamente você vai ser notificado e multado e vai ter o seu estabelecimento fechado. Agora, você não pode ficar esperando o tempo que tem o bombeiro para fazer a visita, o tempo que tem a vigilância sanitária, o tempo que a Secretaria de Infraestrutura tem para poder ir lá fazer uma visita no seu estabelecimento para só depois liberar esse documento, para só depois você começar a trabalhar. Não, é o que acontece nos países desenvolvidos. Você vai lá, assina esse documento e sai com a sua empresa aberta na mesma hora. E a gente entende que é inadmissível no dia de hoje a pessoa demorar 10 meses para conseguir ter acesso ao documento e iniciar o seu projeto de vida.
E esse documento inicial já seria o definitivo? Ele seria temporário?
É um alvará provisório, ele vai servir por 2 anos, né? Até porque é o período que nós temos aí para fazer todas as visitas, para ele se adequar também. Se chegar lá, tiver tudo certo, passou o bombeiro, passou a vigilância, passou o CEINFRA, qualquer outro órgão que precisa, às vezes um órgão ambiental e tal, passou lá e viu que está tudo certo, ele já ganha um alvará definitivo. Se ele ainda, porque às vezes acontece, olha, essa tomada está fora de lugar, aquilo lá, e é uma medida pequena, ele vai lá e faz a alteração e pronto, né? Então ele tem esse prazo para poder se adequar para o estabelecimento dele continuar funcionando. São 2 anos, né? Então, o que acontece? O nosso projeto foi tão bem sucedido que a Secretaria de Sustentabilidade do Estado pegou o nosso projeto agora, levou esse projeto para dentro da Secretaria, criou um comitê em cima dele, né? E melhorou o projeto ainda. Está apresentando agora na Assembleia um novo projeto que deve ser acoplado ao nosso, né, para tratar justamente sobre esse assunto, porque nós queremos fazer com que os 295 municípios hoje, Santa Catarina vai largar na frente para desburocratizar. Nós queremos tornar o Estado ainda mais eficiente na abertura de empresas, porque nós entendemos o seguinte: quanto mais empresas abertas em Santa Catarina, mais empregos são gerados. Quanto mais empregos e mais empresas estão funcionando, né, mais o Estado vai arrecadar.
É um ciclo virtuoso, na verdade, né?
E o que a gente quer é justamente isso. Nós queremos possibilitar ao cidadão Contando Santa Catarina, facilitar a sua vida. Os contadores, eu tenho certeza que vão bater palma para isso, porque eles estão cansados de ter que esperar e ter que dar explicação para quem está na ponta dos motivos da demora. É inexplicável, no dia de hoje, com toda a tecnologia que nós temos, você ainda demorar tanto tempo para conseguir isso. Aqui em Florianópolis, eu não sei como está atualmente, mas me lembro que há um ano e meio atrás, você tinha alguns setores que demorava quase um ano para você ter acesso ao alvará de funcionamento. Mas não tem como esperar um ano para começar a trabalhar, né? O que as pessoas querem é que a sua atividade, ele quer ter acesso à documentação para começar, então, o seu trabalho. Não dá para esperar, não tem, não há explicação para isso. Essa demora, o Estado parece um grande elefante pesado e devagar. Ele tem que ser muito mais veloz, porque senão as pessoas não vão ter mais vontade de continuar abrindo seus negócios. E sem a abertura desses negócios, a gente vai perder aí grandes empresas no futuro. Toda empresa começa sendo pequena, né? Então ela precisa iniciar pequena para um dia ela se tornar uma grande empresa. Mas para isso tem que dar possibilidade de o cara, o cidadão, possa abrir a sua pequena empresa também.
E é uma característica catarinense, né? A gente vê, por exemplo, nos grandes centros, a instalação de empresas que são braços de multinacionais. Aqui a gente tem expertise, ideias que são catarinenses que precisam ser fomentadas.
Eu vou dar só um exemplo. Nós temos a Tigre em Joinville, né? A Tigre era uma empresa familiar que começou com 3 ou 4 funcionários. Começou com 3 ou 4 funcionários e foi crescendo, foi expandido, começou fabricando pente e hoje é uma multinacional presente em centenas de países aí, exporta para o mundo inteiro, reconhecida e que nasceu em Santa Catarina. Assim é a Sadia, assim é a Perdigão, assim é a Seara e tantas outras empresas. O que elas precisam é o seguinte, elas precisam começar. Mas para isso o Estado tem que ajudar também. É impossível, inadmissível que nós demoremos tanto tempo para poder fornecer essa documentação.
Quando a gente fala, deputado, em pequenos ou grandes negócios, vem à tona uma outra proposta que o senhor trouxe aqui para casa, que é a que estabelece critérios e restrições para comercialização de produtos em feiras e eventos transitórios. Por que essa preocupação?
Rapaz, outro projeto de lei que nasceu também de um pedido que veio da comunidade. O que nós percebemos hoje? Você tem o seu negócio, você vai lá, está estabilizado numa cidade. Você contrata o seu funcionário, você paga o seu imposto, você paga o seu aluguel e aí, de repente, vem alguém que cria uma Feira do Brás na cidade, traz um monte de pessoas para lá que são de outros locais do país ou muita gente de fora do país com produtos que são falsificados, vem comercializar nessas feiras na cidade, não paga imposto, não contrata ninguém, não contribui com a cidade e destrói o comércio. Eles trazem produtos pirateados que não são fiscalizados e o pior, você vai lá e compra uma camisa dessa que é falsificada, pirateada e que não tem procedência nenhuma. E aí, de repente, aquela camisa dá um problema, dá uma alergia ou ela encolhe. Para quem que você vai reclamar? Porque no outro dia o cara não está mais na cidade, o Procon não vai encontrar nunca mais essa pessoa. Você vai lá e compra um eletroeletrônico nessa feira. Você já sabe que se der problema, você nunca mais vai conseguir reclamar daquele produto. Ou seja, é extremamente nocivo para os municípios. Então nós entendemos que tem que ser feita alguma coisa imediatamente. E nós trouxemos para casa essa discussão para que o Estado possa criar regras para essas feiras. Eu não estou dizendo que elas não podem acontecer. Eu estou dizendo que é injusto competir com quem está hoje dentro do município com toda a sua documentação e pagando seus impostos. Porque esses caras vêm e não contribuem em absolutamente nada com o município. A parcela que eles pagam no imposto é infinitamente pequena e não contrata uma única pessoa da cidade. Aí fica realmente muito difícil você competir com eles. Então nós queremos apenas o seguinte, olha, se eles vierem para cá, eles têm que fazer o mesmo processo que eu. Eles têm que ir na prefeitura, têm que fazer a abertura de empresa deles, ou pelo menos por tempo determinado, têm que pagar e recolher os impostos e têm que contratar pessoas da cidade, porque senão fica muito difícil. Você vem para cá, leva o nosso dinheiro, vende produtos para a gente, vai embora, os produtos podem dar defeito, eu nunca mais vou encontrar essas pessoas, não contribuíram absolutamente nada, quebraram o comércio da cidade, aí a pessoa vai demitir porque como ele não vendeu naquela data especial, e geralmente essas feiras escolhem datas especiais, dia das mães, dia dos namorados, Natal, dia dos pais.
Que é onde existe um apelo comercial maior.
Um apelo comercial grande, aí eles vendem muito, o comércio quebra, porque é dessas datas que o comércio sobrevive atualmente, e como o comércio que já não está bem, ainda passa por um baque como esse com essas feiras também, piorou ainda mais. Vai ter desemprego, aí nós teremos queda na arrecadação e uma série de problemas que foram deixados pelo pessoal dessa feira. A gente entende o seguinte, nós não somos contra as feiras, elas podem vir, desde que a competição seja justa. Não dá para você colocar um time do interior competir com o Barcelona, fica muito difícil. Nós queremos que os dois times sejam iguais. A competição tem que ser justa, eles podem vir para cá, desde que eles contribuam, que eles contratem as pessoas da cidade e que eles também paguem os seus impostos e peguem lá sua documentação. Não dá para eles virem, ganhar dinheiro, ir embora, deixar os problemas na cidade e depois não tem ninguém para poder fiscalizar ou para poder falar sobre isso.
E é um assunto que deve render bastante discussão, até porque nós temos uma frente parlamentar na casa justamente trabalhando em relação a isso, ou seja, toda a Assembleia reunida e congregada nesse esforço, né, no sentido de poder criar esse regramento.
E a gente pede que isso realmente se acelere, sabe? Porque nós vamos chegar agora mais uma vez num período de festas, né? Nós temos aí o Dia dos Pais, aí as festas de outubro e depois o verão. E essas feiras vão vir se instalar para cá novamente, vão roubar o dinheiro do comércio, roubar no bom sentido, né? E vão embora depois. E vão deixar um prejuízo danado para o Estado.
É uma discussão que a gente vai acompanhar de perto, com certeza.
Com certeza.
Deputado, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui,
Eu que agradeço,
visita.
Amigo.
São vários os assuntos, mas a gente vai esperar que o senhor volte aqui para a gente discutir outros tantos projetos que já estão em tramitação.
Tem outros projetos que eu estou assinando aí nos próximos dias também. Tenho o maior prazer de dividir com a sociedade catarinense esses projetos, que eu tenho certeza que eles vão ficar muito felizes.
A gente fica no aguardo.
Obrigado, amigo.
Ao sair de casa, obrigado pela companhia. E não esqueça, para rever este e outros programas, acesse o site da Assembleia Legislativa, que aparece aí no seu vídeo. Por hoje é só, nos vemos numa próxima. Até lá.
Você acompanhou o programa Fala Deputado, uma produção da TVAL em parceria com a rádio AL Online. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio